Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e no episódio de hoje a gente vai continuar a falar do livro O Mundo Perdido do Dilúvio, escrito por Temper Longman III, com John Walton e também com contribuições do Stephen Mosquia. E no episódio de hoje a gente vai tratar especificamente da proposição 10, o capítulo 10, e essa proposição ela diz o seguinte: o relato do dilúvio é parte de uma sequência de pecado e julgamento e serve de pano de fundo para a aliança. E é justamente sobre isso que a gente vai tratar hoje. Na realidade, esse capítulo, essa proposição, tem muitos detalhes, tá? Tem bastante detalhes nele que eu queria tratar um pouquinho desses detalhes, trazer algumas questões a mais do que está no capítulo, tá? Então esse capítulo talvez seja um pouquinho mais, digamos assim, esses comentários que eu vou fazer sejam um pouquinho mais densos, tá? Lembrando que aqui eu não faço leitura comentada e nem leitura do próprio texto. É claro que tem alguns pontos aqui que merecem destaque, que eu preciso destacar para você, tá certo? Tem muita questão que o John Walton coloca aqui de uma forma sintética e tá muito bom, tá? Mas a ideia aqui é justamente colocar alguns elementos adicionais, tá certo? Bom, então, começando do começo, então, o que o Walton vai tratar nesse capítulo, tá? Ele vai tratar no seguinte, ele vai começar já na vamos chamar assim, na introdução desse capítulo, ele vai colocar o resumo de tudo que foi feito até este momento, ou seja, até essa proposição, ancorado com o texto do dilúvio, tá? Então, a ideia dele é o seguinte, num resumo geral, ele vai colocar o seguinte: nossa visão foi estabelecida. Qual visão? Um dilúvio real, palavras do alto, tá? De impacto universal, foi ímpeto para a história encontrada em Gênesis 6 a 9, que descreve esse dilúvio usando hipérbole como acontecimento mundial por razões teológicas. Então, essa é a base que o Walton tá defendendo, tá? Ele está colocando essas proposições, que são encadeadas, sequenciadas, até chegar na tese final que ele vai, que é o que ele está trabalhando dentro do livro, tá certo? E a ideia dele, o que ele está defendendo até este momento, tá? Depois ele vai colocar mais uns passos a mais, é que o dilúvio foi um evento real. Tá? Lembrando, inclusive, essa defesa que o Walton faz, não é um dilúvio literal no sentido ao pé da letra que está descrito no texto de Gênesis. Não é isso. Na ideia do Walton, tá? No que ele está defendendo aqui de dilúvio, é que aconteceu uma catástrofe de proporções inimagináveis para a época, tá? Até para os nossos dias seria um negócio assim, uma catástrofe muito grande mesmo, tá? Alguma catástrofe com água generalizada, tá certo? Em toda aquela região onde tinham pessoas que percebiam essa, podiam ver ou tinham sofrido esse tipo de catástrofe, tá? E aí começaram os relatos, tá? Então, na visão do alto, o que se tem de dilúvio é um dilúvio só, ou seja, um evento só, descrito por vários escritores, tá? Como Moisés, no texto bíblico, como as outras narrativas que nós temos no Antigo Oriente Próximo. Isso é a ideia do alto, tá? Ele coloca de impacto universal no sentido de que afetou toda a humanidade. E aí, deixa eu só colocar um parênteses aí, que depois eu fiquei pensando nessa ideia de impacto universal e de toda a humanidade no sentido onde tinha ser humano e isso foi afetado, tá? Ou esses seres humanos foram afetados, no sentido de que esses seres humanos que foram afetados e que tinham a capacidade de, vamos dizer assim, de descrever aquilo que estavam sofrendo. Tá? Por isso que a gente encontra narrativas diluvianas fora do texto bíblico em várias regiões acho que até na Índia, se não me engano, tem. E é um pouquinho distante. Na China eu desconheço se tem. Estou falando de região do atual China e atual Índia, tá? Não sei se tem, mas ali em toda aquela região ali do Oriente Médio tem. Então, a ideia que se tem essa ideia de impacto universal, isso já é um pouquinho mais interpretação minha do que do alto, tá? Seria até onde tinha ser humano, e esse ser humano, obviamente, sobreviveu para poder relatar o acontecimento. É claro que aqueles que não sobreviveram, não tem como a gente relatar, né? Suponhamos, por uma pura chute, que o dilúvio chegou até aqui o Brasil e matou algumas pessoas aqui do Brasil. Bom, não ficou ninguém para contar a história, tá? É nesse sentido que o Walton tá colocando essa ideia de impacto universal, ou até onde tinha ser humano, tá certo? Só que não é um dilúvio, de novo, no sentido ao pé da letra, como está descrito no texto bíblico. Inclusive, mais para frente, ele vai colocar o seguinte: ímpeto para a história encontrada, de Gênesis 6 a 9, né, que descreve esse dilúvio usando hipérbole. Então tem muito exagero, tá? Hipérbole é aquela figura de linguagem que vai falar sobre exagero, tá? Então, não é aquilo que está ao pé da letra lá do texto, lá que você, se você colocar, você vai ter problemas de todo nível para poder entender esse dilúvio global, com um caixote que está navegando com um monte de gente, né? A família de Noé, com um monte de animal dentro, fora os problemas de animais. Ai, tem uns que forçam a barra dizendo que eram animais pequenos e tal. E, cara, aí você vai entrar assim no loop de loucura para tentar explicar isso ao pé da letra, tá? Que não faz muito sentido, tá? Então, tem esse detalhe da hipérbole, tá? Como um acontecimento mundial por razões teológicas, tá? Essa ideia que ele está colocando aqui como acontecimento mundial por razões teológicas, a gente vai voltar nessa questão aqui também, nessa proposição, mas a ideia dele de razões teológicas é justamente a questão de que Deus está punindo o ser humano, tá? A punição do ser humano, como a gente viu no episódio anterior, tá certo? Bom, e aí ele continua então, o que agora vai amarrar direitinho com essa ideia que eu acabei de falar de juízo divino sobre a humanidade, por isso que é um acontecimento global com razão teológica, ou seja, tem uma história teológica por trás disso. E ele vai, e o Walter vai colocar que essa apresentação literária de Gênesis de 6 a 9 do dilúvio, ela é semelhante em termos de estrutura e padrão literário, como a gente tem em Gênesis capítulo 3, na narrativa da queda, tá? E aí ele coloca que tanto o dilúvio quanto a queda em Gênesis 3, o pecado, né, como é descrito, eles são respondidos com juízo e com graça divinos, tá? E aí é que o negócio fica interessante, tá? Interessante no seguinte sentido, que a narrativa de Gênesis de 1 a 3, que vai colocar o pecado, ela é uma narrativa bem semelhante à ideia do dilúvio ou da narrativa do dilúvio de Gênesis 6 a 9. Tem um disclaimer, tá? Um pequeno parênteses que o próprio Walton coloca, tá? Que eu quero destacar aqui também, tá? Bastante interessante. Aí eu já começo a fazer alguns acréscimos, né? Ele vai colocar que quando a gente olha o texto do dilúvio como sendo algo, ou como relatado como algo trazendo juízo, tá? Isso não nos autoriza ou não coloca como um precedente de interpretação de que toda catástrofe ela é manifestação da ira ou de juízo de Deus, tá? Nem toda, tá? Nem toda. Eu vou um pouquinho além do que o Walton está colocando, tá? Por exemplo, atualmente, século XXI, no ano que nós estamos, tá? Tem muitas catástrofes em termos de vulcanismos, terremotos, tá? Ultimamente, até pela questão da internet, da mídia, né? Está sendo muito propagado esses eventos, então milhares de pessoas têm morrido por causa de catástrofe de tsunami, de vulcanismo, até que está sendo muito pouco, tá? Graças a Deus tem pouca gente que morre por causa de vulcão, tá? Ultimamente, tá? Mas por terremoto ainda tem bastante gente. E aí, sempre que acontece isso, os caras falam, a ira de Deus e tudo mais, é o juízo de Deus. Então, a gente tem que separar um pouquinho essas catástrofes naturais com o que Deus está trazendo de juízo, tá? Nem toda catástrofe é juízo de Deus, tá? Nem toda. É claro que o juízo de Deus se manifesta de diversas formas, inclusive através de catástrofes naturais, tá? Como é que a gente separa o que é uma catástrofe natural sem juízo e uma com juízo de Deus? A gente não separa, tá? A gente tem que analisar, vamos dizer assim, quase que historicamente depois de ter passado a coisa, tá? Por exemplo, na questão do dilúvio, tá? Indo na ideia do alto, eu discordo um pouquinho da ideia do alto, no seguinte ponto. Eu acredito particularmente, até onde eu tenho lido e estudado sobre isso, que não foi um dilúvio, foram vários, tá? Várias catástrofes com a água, tsunamis ou coisas semelhantes, tá? Eu particularmente acredito nisso, porque, por exemplo, recentemente assim, tem. Para mim, qualquer coisa de 2000 para cá é recente, tá? Em 2003, 2006, eu não lembro agora a data exata, entre o Natal e o Ano Novo deste ano, de 2000, 2000 e pouquinho, teve uma catástrofe ali no sudoeste, no sudeste da Ásia, né? Pegou até as Filipinas, aquela região lá. Foi um tsunami, foi um terremoto debaixo da água que levantou um tsunami gigantesco e, puxando de memória, eu vou chutar abaixo, 200 mil pessoas morreram. Foi um negócio assim, catastrófico, tá? E a gente tem outros tsunamis, né? Que acontece muito agora, na nossa época, né? Recente, teve o lá do Japão, que teve até aquele desastre nuclear também, né? Nem Fukuyama, nome do cara, não, Fukushima, tá? E outros mais que aparecem por aí. Bom, se hoje em dia é, vamos dizer assim, entre aspas, natural e normal acontecer isso, imagina na época antiga, tá? Então eu particularmente acredito que o dilúvio não foi um só evento, tá? E sim foram talvez mais de um ou vários eventos muito catastróficos e que vários povos em diferentes regiões registraram esses dilúvios e meio que quase com uma espécie de, igual o Jung falava, eu não vou lembrar agora a expressão que ele usava, né? Quase que um imaginário coletivo das pessoas, né? Quando vê água, vê tsunami, essas coisas, já imagina aquilo que nós chamamos de dilúvio, tá? Então, particularmente, eu tendo mais para a ideia de vários dilúvios do que um dilúvio só, como o Alto coloca, tá? Então, voltando, então a gente tem essas ideias de inundação ou de calamidades e tudo mais, no sentido de algumas delas são juízo de Deus, mas nem todas, tá? Nem todas. Esse é o ponto essencial que o Alto coloca. Bom, fechando um parênteses do Alto, agora voltando para o texto de Gênesis de 1 a 3, que vai relatar a questão do pecado, ou do primeiro pecado do ser humano, o Alto ele faz uma. E aqui ele faz uma relação, tá, entre o dilúvio e esse texto de Gênesis de 1 a 3. Como assim? Que a gente tem lá, narrativa lá da queda, tem a questão da rebelião, depois da rebelião a ideia de desordem e pecado, agora começa a fazer parte da experiência humana. E aí a morte ela vai se tornar inevitável, nas palavras do Alton, tá? Igual Paulo está explicando lá no texto de Romanos. E a ideia de morte aqui é morte no sentido separação entre o homem e Deus, morte espiritual, tá? E aí, o Otto até coloca uma frase que é bastante interessante, justamente depois que ele fala dessa parte que o Paulo vai explicar isso lá em Romanos. Deus julga o ser humano por seu pecado e, como resultado, homem e mulher não vivem mais em uma condição abençoada, tá? Inclusive, mesmo trazendo a parte de juízo e tudo mais sobre o ser humano, a graça de Deus ela vem e ainda, digamos assim, Deus começa, mesmo depois da queda e do juízo, começa a fazer ou a levantar um plano, vamos dizer assim, claro que Deus não é pego de surpresa, para poder aplicar a sua graça. Por exemplo, em Gênesis capítulo 3, versículo 21, vai justamente dizer aquela ideia de que Deus fez roupas de pele, E com essas roupas de pele vestiu Adão e a sua mulher, tá? Ou seja, a graça de Deus acaba voltando para poder restabelecer aquilo que foi cortado. Esse é um dos vários motivos de que a morte não é morte física que o texto está falando, tá? Apesar de que muitos forçam a barra e fazem uma ginástica sobrenatural, quase por dizer que a morte é aquilo lá e que a morte. Aí tem alguns colegas que ouço falar, não, mas a morte é só da morte do ser humano, porque a morte de animal já existia, morte de animal e morte de inseto, porque o texto. Aí faz uma ginástica, né? Não, não tinha morte nem de animal e nem de ser humano só depois da queda, tá? Não, morte sempre teve, tá? Morte sempre existiu. Morte física, morte física eu tô falando, tá? A morte que o texto tá falando é morte. Espiritual. Bom, aí o texto continua, né? As histórias que começam em Gênesis capítulo 4, elas sempre têm o mesmo padrão, como o Alton coloca, né? Padrão literário, né? De Gênesis capítulo 3. Aí ele faz uma listinha, né? Digamos assim, pecado, juízo, execução do juízo e a graça de Deus. Novamente, né? A gente tem Caim, Abel, né? Caim matando Abel. Deus anuncia o seu juízo no texto de Gênesis 4, versículo de 11 a 12, e executa o seu juízo, no caso de Caim, tá? Mesmo assim, ele abre ou ele dá a sua graça a Caim, porque ele vai proteger Caim, dando uma marca. Tá? A Caim, justamente para preservar, é como se fosse uma espécie de seguro contra a violência, tá? Só um outro parênteses que eu acabei lembrando, tem um podcast muito legal, né? Na realidade não é um podcast, é um programa, você acha no seu celular, você acaba encontrando isso, Rota 66, Rota 66, tá? São comentários que o Luiz Saião faz. É praticamente da Bíblia inteira, tá? É muito legal, muito bom esse programa. É um aplicativo que tem, então você baixa e acaba ouvindo, tá? São programas, se não me engano, foi o Sayão que fez esses programas na Rádio Transmundial, tá? É excelente, excelente, tá? E aí ele tava comentando esse texto aqui da marca, foi dada a Caim e tudo mais, tá? Ouça lá porque tem muitos detalhes, mas só para dar uma resumida, tá? Essa marca que Deus dá a Caim não tem nada a ver com a cor de Caim. Caim, enfim, era branco e depois ficou preto porque era a marca. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver com questão de marca, com africano ou qualquer coisa do tipo, tá? Então isso aí é lenda, tá? Já vamos tirar isso logo, logo de vez, tá? Bom, e aí depois da queda, no caso de Caim, o assassinato de Abel e a aplicação do que Deus faz, né, do seu juízo, a gente vai agora começar com a história do dilúvio, porque aí depois aumenta o pecado novamente, Deus vai lá e anuncia que vai trazer juízo e tudo mais. E tem um detalhe interessante, é que quando Deus vai trazer o juízo, ele não simplesmente aplica de uma vez. Não, ele avisa antes, ele dá um tempo para poder avisar, para as pessoas saberem e tudo mais, tá? Então, assim, não é do nada. Por isso que a morte lá em Adão e Eva não foi aplicada na hora, instantaneamente. Até pela graça de Deus, tá? Até pela graça de Deus. E aí o Alto ele vai colocar um outro negócio bastante interessante. Eu tinha mencionado isso no episódio anterior, tá? Que a ideia do dilúvio, ela parece que volta com a ideia lá de Gênesis capítulo 1, versículo 2. Lembra lá do. E a terra era sem forma e vazia? E depois Deus começa a reorganizar a terra? Pois é, isso acontece de novo no dilúvio. Tá. Olha só o que que o Alton coloca, tá? Antes de a Terra ser trazida por Deus a um estado de ordem funcional, ela era sem forma e vazia. É provável, se não certo, que o autor deseja que pensemos na Terra como água não diferenciada. Dessa massa de água, sem forma e vazia, Deus cria uma terra funcional e vívida. O dilúvio, então, é um retorno para a massa de água, um estado tohu vabohu. Veja que o dilúvio seria uma espécie de... Bora inundar tudo de novo? Bora voltar ao estado original que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2? Tá? É interessante isso, que depois que acontece o dilúvio, Deus vai reorganizar a terra novamente. Tá? A partir da arca. Então tem uma reorganização. Tá? É bastante interessante essa coisa que o Alton coloca. Tá? E aí, continuando então, o Alton ele vai colocar que tem algumas histórias, né? Essas histórias do dilúvio para trás, da queda, de Caim e tudo mais, tem um relato, essas histórias elas têm uma sequência que é sempre essa sequência de vem pecado, vem o decreto divino de juízo, depois vem a execução do juízo e aí depois tem a restauração das coisas como era antes, tá? Só que entre o discurso de juízo e a sua execução, sempre tem sinal da graça. Sempre tem alguma coisa da graça vinda de Deus, tá? E aí o autor ele coloca que essas histórias têm três pontos principais teológicos. Primeiro ponto, o ser humano é pecador. Adão, Caim e aí a turma lá do dilúvio. Segundo ponto, Deus julga pecadores de modo consistente. Adão e Eva expulsos do jardim. Caim, tchau, vai andar pelo mundo. Dilúvio, água. Galera ali do dilúvio, água. Tá? E o terceiro ponto é Deus permanece gracioso para com as suas criaturas. Deus faz vestimentas para Adão e Eva. Deus coloca uma marca em Caim para ele não sofrer violência de todo mundo que encontrar com ele. E o dilúvio, depois do dilúvio e até tem um período antes de acontecer o dilúvio. Bora. Quem quer? A arca, porque vai vir água, tá? E depois acaba tendo a restauração, tá? Um outro detalhe que o Alton acaba destacando também, tá? É que nem Noé e sua família não merecem sobreviver ao dilúvio. E Noé e sua família ganhar o direito de viver, de passar pelo dilúvio, isso é graça de Deus também, tá? Isso é graça de Deus. E engraçado que esse termo graça começa agora a ficar amplo em todo o texto bíblico, tá? Um negócio interessante. E aí, o Alton ele vai fazer uma outra aplicação bem interessante, né? Ele vai trazer alguns destaques que começa agora pelo termo aliança, tá? Aliança que aparece lá depois do dilúvio. Ah, vou fazer uma aliança contigo e tudo mais, nunca mais vou amar sua terra por causa do homem, aquela coisa toda, né? O termo lá é berit, tá? O termo aliança que aparece ali é berit. E essa forma ou essa expressão aliança, tá? Deus vai se comprometer com o ser humano, com os habitantes do mundo e tudo mais, para que a terra não seja destruída da forma como ela foi destruída com água. Inclusive, está lá em Gênesis capítulo 8, versículo 21 e 22, tá? Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Tá? Fazendo um parafraseado aí do texto. Tá? E agora veja que a partir desse momento, depois do dilúvio, depois da aplicação e execução do juízo de Deus, o que acontece? Um retorno ao estado funcional e ordenado, vindo da graça de Deus, depois de ter poupado Noé, a sua família, e voltamos novamente lá para o final do capítulo 1, no final da semana da criação. Parece que a coisa está meio que se repetindo, né? Olha só que interessante, né? E aí, o Alto ele vai colocar agora uma listinha sobre questão de aliança, que eu achei bem interessante, que eu quero trazer com você aqui também. A primeira vez que é mencionada a aliança, explicitamente, é o arco-íris, né? Lá do dilúvio, né? Depois, ainda vou mencionar uma questãozinha sobre essa questão do arco-íris, tá? Depois dessa aliança, que é o arco-íris, lá depois do dilúvio, a gente tem a circuncisão, que é o sinal da aliança que Deus faz com Abraão, O sábado, que é o sinal da aliança mosaica, né, que Deus faz com Moisés. E depois a gente vai ter aliança, ou um sinal de aliança, lá na ceia, lá no Novo Testamento, tá? Então, você também mais um, é uma nova aliança e o símbolo dela é a ceia. E aí tem um detalhe que o Walter até colocou um livro aqui, que é, deixa eu pegar este livro aqui, que é, acabei perdendo aqui qual livro que vai comentar justamente essa questão da aliança, das alianças, né? E a aliança que Deus faz com Davi não tem nenhum sinal. É um sinal do Espírito como o arco-íris, como a ceia, como o sábado. Não tem. Pro aliança davídica não tem um sinal concreto como os outros têm, tá? É interessante esse detalhe que ele destaca, né? E voltando agora no, na questão do arco-íris, tá? Deixa eu explicar um detalhezinho um pouquinho mais físico aí do que teológico, tá? A questão do arco-íris, tá? Bom, tem muita gente que imagina que o arco-íris, e eu já vi discussão sobre isso, né? O arco-íris, como é que surgiu o arco-íris, né, na Terra, né? E aí o pessoal fala, não, até o dilúvio, tem umas interpretações que os pessoal faz, forçam a barra de que não existia dilúvio, não existia arco-íris antes do dilúvio, né? E aí teve até uma discussão, né, que eu tava no momento, né, que o pessoal até colocou, não, mas não tinha arco-íris. Eu falei, mas gente, mas óbvio que sempre existiu arco-íris, né? Não, mas não tem, na Bíblia não tem e tal, e não, nem chovia na terra antes do dilúvio, né? Que eles pegam aquele texto lá, que subia um vapor da terra e regava a terra. Eu falei, tá, como é que você traduz isso em termos físicos? Subiu um vapor, sobe um vapor de baixo para cima que rega a terra. Rega a terra como? Como é que é o nome regar a terra de um vapor que sobe para cima da terra? Chuva? Então a gente tem chuva, obviamente, antes do dilúvio. E outro detalhe, tá? E aí entra a parte de uma questão mais física do que teológica. Arco-íris não é um exemplo, não é um sinal físico que aparece só depois do dilúvio. Claro, tem toda a simbologia e a questão teológica, mas o ponto, o que eu quero destacar não é esse. É que arco-íris é um evento físico muito simples de acontecer e de ser feito. Você mesmo na sua casa pode fazer um arco-íris. Pega um dia de sol qualquer, pega uma mangueira, coloca para sair água nessa mangueira e você consegue fazer um arco-íris. O que que o arco-íris é? O arco-íris é um efeito ótico. É um efeito que depende de um objeto, no caso a água, da luz, no caso da luz solar, e você. Você só precisa agora estar, você como observador, precisa estar numa determinada posição de que a luz do sol passe sobre gotas de água e chegue até os seus olhos e você consiga visualizar o arco-íris, tá? O arco-íris, é claro, ele não é de qualquer lugar da Terra que eu consigo visualizar ele. Não é de qualquer posição. Depende da posição que eu estou olhando para as gotinhas de água que estão no céu e a luz do sol batendo nessas gotinhas de água, sendo refratadas, não refletidas, refratadas, né, pela gotinha de água até chegar nos meus olhos. Então pensa numa gotinha de água, numa gota que está lá no céu. Vem a luz do sol, passa por essa gotinha, sofre um efeito, né, que a gente chama de refração. O que que é refração? A luz do sol vem, bate dentro da gotinha de água e essa gotinha de água ela refrata. O que que significa refratar? Significa o seguinte, que a luz ele é composta de várias cores, tá? Naturalmente. Tem várias cores, vários comprimentos de onda. Estou falando aqui só do visível, tá? Então tem várias cores, vermelho, azul, amarelo e tudo mais. Então essas cores, elas estão todas juntas quando vem a luz do sol lá do sol. Quando bate na gotinha de água, e aí vai sair da gotinha de água, as cores elas não acabam se dividindo, tá? Por causa desse efeito que a gente chama de refração, tá? Parênteses, falar um pouquinho mais técnico aqui. A ideia é de que a velocidade da luz ela muda dentro da água, por isso que tem a refração. E aí quando ela sai e volta à sua velocidade normal, só que ela vai sair em ângulos diferentes. Então, por isso que a gente vai ter várias cores, tá? Fecha parênteses para a parte técnica. Então, quando a luz passa pela gotinha de água, sofre essa refração e sai, então ela vai sair várias cozinhas, várias cores, coresinhas, tá? Em uma gotinha. Agora pega um monte de gotinhas. Quando você pega várias gotinhas, você vai juntando essas várias cores. Cada uma dessas cores você vai ter o quê? Aquilo que nós chamamos de arco-íris. Como a Terra é redonda e não é plana, tá? Aquele arco que você tem, ele acompanha justamente a curvatura da Terra e a posição da água que está no céu, da luz do Sol e você. Então, por isso que ele faz essa curvinha, tá? Que a gente chama de arco, tá? Não é uma linha reta, né? Então, ele faz esse arcozinho que é por causa da curvatura da Terra. Uma das evidências aí de que a Terra é redonda, tá? Basta olhar para um arco-íris, tá? Então, esse detalhe. Então, sempre existiu arco-íris desde que tem alguém olhando a determinada posição exata, tá? Então, por exemplo, aqui em Brasília, em algumas regiões que está chovendo e tudo mais, eu estou numa determinada via, estou vendo arco-íris. Uma pessoa que está numa outra localidade aqui de Brasília, no mesmo tempo que eu, não vai ver arco-íris, porque depende da posição do observador, tá? Então, essa é a ideia do arco-íris que eu queria trazer a mais para você. Bom, e aí, por fim, o Walter, ele vai colocar aí algumas questões sobre genealogias, tá? Esse curso, genealogias. Isso aqui é um negócio bastante interessante. Me permita ler dois trechos aqui, que assim, aí depois eu comento sobre eles, que é muito importante, são muito interessantes até para a gente entender questão de cronologia bíblica, tá? Palavras do alto. Propomos que, embora as genealogias apontem que o autor tem interesses históricos, elas não podem ser usadas para determinar cronologia. Genealogias do AOP, Antigo Oriente Próximo, não são elaboradas apenas para fins histórico-genéticos. Lembre-se, precisamos ler essas genealogias em seu ambiente cognitivo, não com expectativas modernas. Dito isso, enquanto não podemos lê-las como genealogias modernas, evidências do AOP sugerem que os nomes nas genealogias representam, em geral, pessoas reais em um passado real. Tá? Traduzindo para o português, a genealogia que aparece lá no AOP, que aparece no texto bíblico, não é uma genealogia de um para um, que vai passando de um para outro e tudo mais, tá? Não é, tá? Apesar de que aparecem nomes ali que são nomes reais, tá? Fazendo alguns comparativos, muito provavelmente esses nomes, a interpretação minha não do alto, esses nomes são nomes das nome das famílias ou nome de um chefe daquela família ou de que foi o chefe daquela família, tá? Isso é o que mais parece ser. Até comparando com a lista dos reis sumérios, é um documento que foi encontrado naquela região, que vai relatar que reis reinaram por 7.500 anos, 48 mil anos. Obviamente, ninguém chegou nem perto de mil, ainda mais reinar por 12 mil anos, tá? Então, aquilo lá não é 12 mil anos de idade de uma pessoa, de um reino de uma pessoa, tá? E nem é uma ideia de uma quantidade de tempo de 12 mil anos, tá? Tem outra conotação completamente diferente. Mais um pedacinho que o Alto coloca. A análise de genealogias do mundo antigo sugerem que elas são fluidas, ou seja, podem variar em ordem de apresentação com o objetivo de refletir realidades sociais e perspectivas contemporâneas. Em primeiro lugar, genealogias antigas não têm intenção de serem exaustivas, de modo que não podemos apenas, entre aspas, fazer o cálculo e reconstruir de Abraão a Noé e de volta a Adão. Há pouco mais de 100 anos, W.H. Green, professor de Antigo Testamento de Princeton, mostrou que genealogias pulam gerações ao comparar registros geológicos que cobrem o mesmo período. Por exemplo, 1 Crônicas 6, de 3 a 14, e Esdras, capítulo 7, versículo de 1 a 5, tá? Esses são dois exemplos que, o professor Green acaba colocando, tá? Ou seja, tem saltos geológicos aí, tá? Ou genealógicos, né? E aí tem um outro trecho, me permita ler esse outro trecho também. O argumento de Green convenceu seu colega de teologia e arquiteto da doutrina moderna da inerrância, o B.B. Warfield, o qual, a partir de então, passou a se sentir confortável com a idade antiga da Terra apontada pela ciência. Ou seja, traduzindo para o português, esse professor do Antigo Testamento, ele mostrou que tem algumas genealogias que pulam, quando você olha uma genealogia para outra, e do mesmo período, olhando textos, por exemplo, de Crônicas e de Esdras, e foi esse tipo de argumentação que ele conversou com o B.B. Warfield, justamente sobre essa questão. E aí o Warfield, ele ficou assim, mais confortável com a questão da idade da Terra, que é apontada pela ciência e não pela genealogia. E quem não conhece o Warfield, ele é o que a gente conhece modernamente como doutrina da inerrância bíblica, que não quer dizer que o texto bíblico não coloca, igual alguns interpretam, né? A doutrina da inerrância significa que tudo está no texto bíblico, está certo nos nossos olhares de hoje, tá? Não é isso. A inerrância ali não é no sentido de não tem erro histórico ou coisas semelhantes, tá? Não é nesse sentido. E o Warfield é que vai trabalhar justamente com essa doutrina que é a que nós temos hoje em dia, tá? E aí o Walter, ele vai colocar que essa questão das genealogias, elas têm o propósito de dar às pessoas o entendimento da sua identidade, tá? A identidade do seu clã, da sua família e da sua, vamos dizer assim, quase que do seu pensamento teológico. Por isso que a gente vai ter ali, por exemplo, a genealogia de Lucas, que vai fazer a genealogia de Jesus. Por incrível que pareça, você tem uma repetição, aliás, você tem repetição não, você tem uma genealogia, ela tem, você pode fechá-la em grupos de sete descendentes. Não é de 8, não é de 6, de 5, é de 7, né? Por que será, né? Então não é uma genealogia do tipo que você vai pegar o pé da letra, tá? Ele tem uma função em si, tá? Que não é essa genealógica de datação. Tá? E para acabar, aí sim vai ser o último trecho que eu vou ler para você, porque ele resume tudo isso que a gente comentou até agora. Palavras do alto. Para fins deste livro, esse entendimento da estrutura e do conteúdo de Gênesis nos informa sobre a importância de interpretar a história do dilúvio no contexto livre de Gênesis como um todo, e particularmente no contexto imediato de Gênesis de 1 a 11. Assim, à medida que lemos Gênesis de 1 a 11, incluindo a história do dilúvio, cremos que o gênero nos assinala que acontecimentos passados, criação, queda, dilúvio, Torre de Babel, de fato aconteceram, tá? E aí a gente tem que lembrar do que o Walt está falando de que aconteceu. Aconteceu não foi ao pé da letra como está lá no texto, mas aqueles eventos são eventos que embasaram as narrativas que são descritas, tá? Então, não é um pé da letra daquele tipo que só existia um casal e esse casal deu origem à humanidade toda. Não é isso. Mas, inclusive o Otto vai fazer isso num outro livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva, tá? Existia um casal. Obviamente que o nome não era Adão e Eva, mas existia um casal que Deus fez um pacto e tudo mais, tá? Essa é a ideia que o Walton está colocando nessa questão de que os eventos acontecidos no passado de fato aconteceram, mas nesse sentido você tem que entender como é que é a narrativa ou a narração desses fatos no período antigo. A gente precisa ter isso em mente, tá certo? Bom, era isso que eu tinha preparado para você hoje, neste episódio. E no próximo episódio a gente vai continuar aí sobre o livro Mundo Perdido do Dilúvio, tá? A gente já está quase que caminhando já para o final, ainda tem mais alguns capítulos, tá? E aí eu queria pedir para você, não sei se você já ouve até o final, mas se você estiver ouvindo esse episódio pelo Spotify coloca um alerta lá no sininho para você receber. A gente está tendo muitos podcasts agora dentro do Cosmotel aí de diversos assuntos, inclusive desses mais teológicos, tá? Tanto no Spotify quanto no YouTube também. Então ativa o sininho lá para ajudar também na divulgação, ajuda a divulgar também esse trabalho, né? Desse podcast, desses comentários que eu tô fazendo para você, ajuda também a divulgar, tá? Vou ser muito grato com relação a isso, tá? E também um outro pedido é, deixa também, eu já recebi alguns pedidos, já coloquei aqui na agulha, de próximos episódios pra gente relatar aqui nessa do livro que a gente faz de teologia, tá? Então tem outros livros aí que eu quero colocar, mas eu queria priorizar aquele que você colocar no comentário aí, não, fala desse livro aqui e tal, se tiver livro, eu tiver lido o livro, a gente traz ele pra cá também, tá certo? Então, até a próxima. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos, seus colegas, tá? Tanto o link do YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, ou pelo podcast, tá? E não deixe também de conferir as notas aqui do episódio, porque nela tem muitas informações, tá? Muito obrigado e até a próxima.